Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você sabe o que é sepse? Popularmente conhecido como infecção generalizada, esse quadro pouco compreendido é o maior responsável por mortes em UTIs do Brasil. Segundo dados da Fiocruz, mais de 240 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência da sepse. Eu sou Vitor Maia e hoje vou conversar com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Vandac Nobre Júnior. Olá, professor. Obrigado pela participação no Saúde Consciência. Professor, o termo sepse é pouco conhecido fora do vocabulário clínico. Costumamos, às vezes, ouvir o termo infecção generalizada, ou até mesmo escutar alguém dizer que a infecção passou para a corrente sanguínea. O que, de fato, define uma sepse? E como que ela ocorre?
Bom, de fato, o termo sepse ele foi assim, incorporado e tem sido recomendado nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, porque se usavam termos similares, porém, que não definiam exatamente essa condição. É muito comum no jargão popular a gente ouvir termos como septicemia, às vezes infecção generalizada. Então, o termo sepse, na verdade, ele vem agregar essas condições num conceito que hoje a gente considera como uma resposta mal regulada ou desregulada do organismo a um insulto infeccioso, que não necessariamente esse insulto infeccioso é causado por bactérias, o mais comum de fato é isso, mas pode ser infecções virais, infecções por fungos e outros micro-organismos. Mas, sem dúvida, as infecções bacterianas são o mais comum. Então, a gente considera sepse de maneira assim, mais rigorosa, na definição mais estrita, né, do ponto de vista médico, quando uma infecção ela leva a uma resposta mal regulada do organismo, uma resposta imunológica e inflamatória, e essa resposta, junto com o processo infeccioso, acaba acarretando um mau funcionamento, na verdade, uma disfunção de um ou mais sistemas orgânicos do nosso corpo, principalmente do sistema circulatório, levando a uma queda pressórica, mas não restrito a ele, né? Pode haver, na verdade, disfunção de vários sistemas, como respiratório, renal, neurológico, etc.
Existe ainda um quadro que leva o nome de choque séptico, né, professor? Como ele se diferencia da sepse? E como que a sepse evolui para um quadro de choque?
O choque séptico é exatamente aquela situação em que você tem uma disfunção orgânica do sistema circulatório. Geralmente é acompanhada de disfunção de outros sistemas, mas marcadamente, para se definir choque séptico, você tem que ter uma disfunção do sistema circulatório, em que existe a necessidade de se administrar medicamentos por via venosa, injetável, que aumentem a pressão arterial, porque o grande marcador do choque séptico é a queda da pressão arterial, que não responde à infusão ou à oferta de líquidos, de soro, né, na verdade. Então, é aquele paciente que, na vigência de uma infecção grave, ele tem uma queda de pressão arterial, tem uma hipotensão, você administra soro e, a despeito dessa administração do soro, a pressão não se recupera e você tem que, então, iniciar vasopressores, que são esses medicamentos que eu mencionei. E, junto disso, no sentido assim, até mais estrito do conceito, né, para os médicos, a gente tem que ter também um aumento de um exame, um laboratorial, que é o lactato, né? Ele tem que estar acima dos valores de referência para a gente poder bater o martelo e afirmar que aquilo é um choque séptico. Mas, do ponto de vista geral, o que marca mesmo é a queda da pressão e a necessidade de vasopressores.
A sepse costuma aparecer com mais frequência em algum grupo de pessoas? É possível determinar, por exemplo, quais características podem facilitar o surgimento desse quadro?
Sim, na verdade, um dos fatores talvez mais importantes nesse contexto que você está colocando é o envelhecimento da população, porque naturalmente, com a idade, o nosso sistema imunológico sofre um processo de senescência de envelhecimento, portanto, e esse envelhecimento acarreta um pouco de perda da eficiência desse sistema de defesa. Então, a gente, de forma um tanto natural, se torna susceptível a infecções à medida que a gente envelhece. Além disso, a gente tem na população, ou seja, até por conta mesmo da melhora dos tratamentos e da condição de assistência à saúde, a gente tem pessoas que têm doenças crônicas e que vivem muito tempo com essas doenças e que usam medicamentos que muitas vezes também acarretam a redução dessa imunidade. Eu cito, por exemplo, medicamentos imunossupressores para tratamento de doenças autoimunes. Mas também condições mais comuns, mais prevalentes, como diabetes mellitus, que é uma condição bastante frequente na população geral e que, sem dúvida, aumenta a predisposição a quadros infecciosos, né? Pacientes que têm, assim, que estão internados por muito tempo, que estão debilitados e que têm invasões que são usadas para diagnóstico e tratamento, por exemplo, um acesso venoso central, você coloca ali um catéter que quebra aquelas barreiras protetoras da pele. E esse catéter está indo direto para o sistema circulatório. Então, isso é uma forma de aumentar, ou seja, infelizmente, como consequência, né, a gente está aumentando o risco de infecção desse paciente. O mesmo para catéteres no trato urinário, uma sonda, entre aspas, aí da urina.
E, professor, como a pessoa pode identificar a sepse? Quais são os principais sintomas aos quais devemos ficar atentos?
Então, quando o paciente chega no pronto atendimento, ele pode apresentar sinais que alertam para essa condição. Febre é sempre um marcador importante de infecção. Lembrando, contudo, que muitos quadros infecciosos, talvez 10% ou mais por cento dos quadros infecciosos, inclusive graves, não cursam com febre ou cursam com febre baixa, que não chama tanta atenção. Mas outros sinais importantes, como astenia, ou seja, que é aquela fraqueza generalizada, falta de ar, sensação de que o coração está batendo muito rápido, perda de apetite, náuseas, vômitos, ou seja, normalmente um quadro infeccioso grave, portanto um quadro de sepse, ele leva a um acometimento sistêmico, ou seja, todo o organismo fica comprometido. Então a pessoa tem aquela sensação, que é mais ou menos aquela sensação quando a gente tem uma gripe forte, né, de que o corpo está muito ruim, mas não para nisso, ou seja, a coisa tende a agravar. Então, por exemplo, se a pessoa está se sentindo assim, com o corpo ruim, tendo febre, mal-estar geral, às vezes com um sintoma ou sinal que localiza um determinado sistema orgânico, por exemplo, respiratório, se for uma pneumonia, a pessoa vai ter tosse, falta de ar, às vezes dor na hora de respirar.
Quando o paciente com quadro de sepse é encaminhado ao serviço de saúde, de que forma é feito o diagnóstico, professor? E quais são os procedimentos nessa hora?
E num contexto de piora do estado geral, desses sintomas e sinais que eu mencionei gerais, isso pode ser um alerta para a ocorrência de um quadro infeccioso que, se não tratado a tempo, pode evoluir com um quadro de sepse. E aí, ou seja, na dúvida, o ideal é sempre procurar um atendimento, né, ou uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro, para fazer uma avaliação. E aí os exames laboratoriais vão nos ajudar a realmente definir esse diagnóstico, né? Porque a gente tem, até voltando à sua primeira pergunta, de maneira mais estrita, para a gente afirmar que aquilo é sepse, a gente tem até uma conta que a gente faz, que é um score, que a gente calcula baseado nos sistemas orgânicos que estão falidos. Esse score se chama SOFA e ele tem que estar alterado em pelo menos 2 pontos para a gente poder bater o martelo e afirmar que aquilo é sepse. Então, no conjunto, além da avaliação clínica, de fato, a gente precisa de uma avaliação laboratorial também. Então, é importante, na dúvida, procurar o atendimento médico.
E de que forma se dá o tratamento nesses casos? Que tipo de cuidado médico é ministrado a um paciente que se encontra com sepse?
O tratamento, ele se baseia principalmente, ou seja, na definição do provável foco infeccioso. Em alguns poucos casos a gente não tem isso muito claro, ou seja, é um processo mais genérico, a gente não consegue apontar para um sistema, dizer é uma pneumonia, infecção urinária, infecção dentro do abdômen, é uma meningite, às vezes a gente não consegue definir, mas é importante sempre que possível a gente fazer essa definição. E o tratamento, ele passa sempre pela administração precoce, idealmente dentro de 1 hora, de antibióticos. Antibióticos que sejam suficientes para tratar a maior parte das possibilidades que eu considero ali para aquele caso em termos de etiologia bacteriana, ou seja, de causas ali daquele processo infeccioso. Daí a importância da gente saber o sítio da infecção, porque isso me ajuda a direcionar esse tratamento. Do ponto de vista da abordagem imediata, além dos antibióticos que eu prescrevo quanto antes, né, para que sejam administrados, portanto, dentro de uma hora, normalmente esses pacientes precisam de uma reposição de líquidos, principalmente quando eles têm queda da pressão arterial. A gente faz essa reposição com o soro, né? Normalmente soro fisiológico, Ringer lactato, que são soluções bastante disponíveis aí no nosso dia a dia.
E professor, a sepse é uma condição que aparece exclusivamente em pacientes que já estão recebendo cuidados médicos ou que se encontram com algum tipo de vulnerabilidade? Ou podemos dizer que é possível que uma pessoa aparentemente saudável, ou seja, que não esteja recebendo cuidados médicos prévios, ela desenvolva um quadro de sepse no seu dia a dia?
Sim, é possível. Não é o mais frequente, de fato. A ocorrência de sepse predomina em pacientes que têm alguma condição de base, alguma comorbidade ou que estejam sob tratamento médico, como você colocou. Mas é possível, sim. Às vezes, pessoas, inclusive jovens, sem nenhuma doença prévia, que não fazem uso de nenhum medicamento e que desenvolvem de maneira um tanto inesperada quadros graves, né? Uma pneumonia, às vezes uma infecção de partes moles, né? Assim, a partir da pele ali, que se estende de maneira mais grave. Isso pode sim acontecer. Às vezes é uma situação que denuncia ou nos permite diagnosticar, às vezes, uma doença que a pessoa tinha e que não conhecia, não sabia ter, mas às vezes não, às vezes realmente é meio que do nada, assim, porque essa resposta imune aos processos infecciosos, ela é muito individual e às vezes é difícil a gente ponderar de uma pessoa para outra, como que isso vai se dar. A gente tem bases gerais de como isso acontece em todas as pessoas, mas sem dúvida existem variações individuais muito grandes.
E como conversamos anteriormente, esse é um quadro que sem tratamento pode levar ao óbito. Como a pessoa com suspeita de sepse deve proceder? Há alguma especialidade médica que ela deve procurar no serviço de saúde?
Qualquer pronto atendimento e, portanto, aqueles plantonistas que ficam ali, que podem ser emergencistas formados, né, nessa especialidade, ou médicos, cirurgiões gerais, ou especialistas em clínica médica, em tese, todo mundo ali tem que ter a habilidade para conduzir um caso de sepse, pelo menos na sua fase inicial. É verdade que, à medida que esse caso se torna mais complexo e vai, ele deve ser encaminhado, né? Quando a gente vê, percebe ali a gravidade óbvia daquele caso, a gente deve encaminhá-lo para uma unidade de terapia intensiva. E aí, né, naturalmente, nessas unidades, o caso vai ser conduzido por especialistas em situações de maior gravidade, que são os intensivistas, que são acostumados a lidar com essas situações em que os pacientes têm disfunções de órgãos, seja pela sepse ou por outras doenças.
E, professor, a prevenção é sempre a melhor recomendação quando o assunto é saúde, né? Quais são as recomendações clínicas que podemos dar aos nossos ouvintes para prevenir a sepse?
Por exemplo, um paciente que tem diabetes, fazer um bom controle do diabetes, isso é essencial. Um paciente que tem, como eu mencionei o exemplo agora há pouco, de um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica decorrente de tabagismo, que é o DPOC. Um bom controle dessa condição evita internações, evita infecções sobrepostas. Muitas vezes, os pacientes, só pela idade ou pela idade e a existência de comorbidades importantes, tem indicação de vacinas, por exemplo, né? Indicação maior ou menor, dependendo da circunstância. Então, o uso de vacinas pode ser também uma maneira importante de prevenir sepse. Por exemplo, o sítio orgânico, ou seja, o órgão mais acometido, né, como sítio de infecção nos casos de sepse, sem dúvida, são os pulmões. E a gente tem vacina contra a Covid, contra a influenza, que são vírus que, uma vez, eles podem causar sepse por si, mas muitas vezes, mais comumente até, eles são porta de entrada, ou seja, eles facilitam a ocorrência de infecções sobrepostas causadas por bactérias.
A sepse é uma das maiores causas de morte no Brasil. 65% dos óbitos nas UTIs do país acontecem em função dela. Mesmo assim, esse continua sendo um quadro pouco discutido com a população. Por que o senhor acha que isso acontece, professor?
De fato, isso é uma dívida que a gente tem, a gente como profissional de saúde, em relação à saúde pública mesmo. Existem iniciativas importantes nesse sentido, tentando correr atrás mesmo desse prejuízo, ou seja, dessa desinformação que infelizmente predomina, como você bem colocou, como por exemplo o Dia Mundial da Sepse, que é o dia 13 de setembro, em que se tenta fazer campanhas, inclusive junto ao público leigo, ou seja, em parques, praças e tudo mais, tentando informar a população acerca desse grave problema de saúde, né?
E de que forma poderíamos conscientizar melhor a população sobre a existência e a seriedade desse quadro? Existem iniciativas que podem ser tomadas nesse sentido?
Então, é preciso, de fato, informar a população. Eu acho que iniciativas como essa que a gente está tendo aqui agora são muito bem-vindas e muito desejáveis nesse sentido. A gente precisa informar as pessoas acerca dessa condição, desse diagnóstico, desmistificar um pouco, na verdade esclarecer melhor o que é de fato a sepse, porque existe uma confusão, inclusive, como a gente falou no início, de termos, né, que confunde um pouco as pessoas. Eu acho que o termo sepse ele está ganhando, agora está se consolidando como um termo mais conhecido, inclusive entre nós, profissionais de saúde. A gente ainda via há pouco tempo as pessoas falando termos assim, variados para se referir ao que hoje a gente sabe e chama de sepse. Inclusive as definições científicas que foram feitas em consensos, sendo o último em 2016, ajudam nesse caminho também de esclarecimento, não só dos profissionais de saúde, mas como consequência direta da população como um todo.
Ainda tratando de conscientização e identificação precoce da sepse, o senhor teria mais alguma recomendação para os nossos ouvintes?
E na população geral é essa atenção mesmo para situações, como a gente bem colocou, assim, de situações com febre, mal-estar geral, às vezes com direcionamento de manifestações clínicas para um determinado sistema, como respiratório, urinário, abdominal, uma ferida cirúrgica. Isso tudo é importante. E um ponto também interessante é que a meningite, ela, independentemente de ter a conotação da disfunção orgânica, que a gente falou que é um pré-requisito para a gente afirmar que um paciente tem sepse, meningite é sempre uma situação emergencial de abordagem terapêutica. Portanto, paciente assim, com febre, dor de cabeça, vômitos, tontura, sinais estranhos assim, do ponto de vista neurológico, sempre importante procurar o atendimento médico quanto antes, porque o tempo aí faz uma diferença muito grande na chance desse paciente se recuperar e, sobretudo, se recuperar sem sequelas.
Agradecemos novamente a participação do professor Vandack Nobre Júnior. O Saúde Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576-0326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido, ativando as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno, Débora Nascimento e Carolina Magalhães. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.